vamos falar sobre violência e parentalidade, o cenário em tempos de pandemia. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá, com a presidente da OAB em Maringá, Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui mais uma vez.
Eu gostaria de entender o que é a parentalidade, o conceito de parentalidade para o direito.
Luciana, veja, o conceito de parentalidade é essa condição que assume os genitores em relação ao filho, né? Então, do passado, antes do Código, né, de que nós tivemos uma mudança do Código Civil e antes da Constituição Federal de 88, nós tínhamos uma noção que a gente chamava de pátrio poder, que era o poder do pai, sempre nessa situação de posse, né, que o pai tinha, de decisão, e na figura masculina. Isso que se chamava pátrio poder, o poder do pai. Com a Constituição Federal de 88, nós trouxemos dois fatores extremamente importantes, ou melhor, duas mudanças, né, entre tantas outras, que nós tivemos na Constituição, mas que volta para a família. Primeiro, a responsabilidade dos pais na criação e educação dos filhos. Isso é um ponto extremamente importante. E o direito de igualdade entre os pais. Que nessa Constituição de 88, tá, nós temos que todos são iguais perante a lei. E no artigo que trata da família, ele também trata dessa questão da igualdade, do poder familiar. Então, nós não falamos mais do pátrio poder. Nós falamos do poder familiar, ou como alguns autores trabalham, poder parental, que é o poder dos genitores. A parentalidade, num conceito, se você procurar no dicionário, ela vai significar é o estado ou condição de quem se assume como pai ou mãe de uma criança, e que tem as responsabilidades sobre essa criança. Então, por isso que a gente fala do poder parental. Então, é o poder que os pais, e não mais só um deles, né, exerce sobre aquela criança, né, enquanto ela não pode responder por si.
Nesse período de pandemia, né, a gente falou muito sobre, a gente trabalhou muito essa questão da violência, né, casos de violência, que o número aumentou nesse momento de pandemia, né? Como ficou essa questão da violência e a parentalidade nesse momento de pandemia?
Então, veja, é um tema muito importante, a gente tem discutido e tem levantado vários, assim, questionamentos em relação a isso. Você questionou também muito sobre a questão do casal, da violência que existe interna, mas um dos grandes problemas que nós enfrentamos com a questão da pandemia é o isolamento, o distanciamento. O distanciamento, ele passa a ser um fator que pode afastar os filhos de um dos genitores. Isso é muito grave. Nós estamos falando da parentalidade responsável, ou seja, a responsabilidade dos pais. Então, quando a gente vai falar da violência, não significa necessariamente uma violência física, onde a pessoa bateu, onde a pessoa espancou. Isso pode acontecer. É lógico que dentro de uma situação onde os pais ficam dentro de casa, porque não pode sair, a criança não vai para a escola. Então, isso pode acabar aflorando situações de violência. Mas existe uma violência que acho que é a mais, assim, que ela é perigosa porque ela não aparece na pele, mas ela fere a alma, né? Ela fere a criança na sua essência, que é a alienação parental que pode decorrer neste período. Por que eu estou te falando isso? Porque os pais, eles têm o direito de conviver com os filhos. Só não vão ter o direito quando assim decidir uma decisão, uma sentença judicial, ou definir o que a mãe ou o pai terá a guarda do filho, uma guarda unilateral, e o outro apenas terá a visita. Ou numa situação onde um dos pais já tem uma condenação, ou ele já está impedido de ver aquele filho. Então, são situações excepcionais. A regra, e na regra a gente tem que trabalhar os casos excepcionais, nós temos que olhar caso a caso, mas a regra hoje é que essas crianças, né, que são filhas de pais separados ou de pais que nem sequer se casaram, tá? Ela tem o direito de conviver com os dois pais, com os genitores. Veja, e pode ser até mais de dois, porque eu posso ter a filiação socioafetiva. Essa criança pode ter os pais biológicos e ainda pode ter um pai socioafetivo, uma mãe socioafetiva. Isso hoje já é possível. Então, ela tem condições, ela tem direito de conviver com eles e os pais têm o direito de conviver com essa criança. E o que que acontece? Nesse período de pandemia, existe um medo muito grande, né, gerado no sentido de que a criança não poderia sair de casa. Com isso, os pais, em regra também, né, as mães é que ficam com as crianças, e os pais tinham o direito de convivência com essa criança. Como não pode sair, eles passaram, então, apenas a ver esses filhos por vídeo, como nós estamos conversando. Agora, você imagina uma criança de 4 anos, 5 anos, que está 6 anos, está na escolinha, ela já tem que fazer a aula dela por vídeo. Aí, quando ela vai ver o papai ou a mamãe, ela também tem que ficar uma hora no vídeo. Não fica. E aí, com isso, acabou afastando. E crianças que, muitas vezes, não tinham uma doença para você dizer, não, essa criança tem que ser protegida, ela não pode sair, ela tem uma doença que merece um cuidado. Então, foram decisões, que eu digo até, talvez, na minha posição, precipitadas. Tá? E que isso favorece aquele, olha, eu não quero mais que o diretor veja, porque ele vai vir agora para o vídeo. Quando acabar a pandemia, ele passa a ver, a voltar à convivência com o filho. E com isso, nós afastamos. Crianças ficaram 2, 3 meses sem ter contato com o pai. Agora, veja, a parentalidade, o termo mesmo dela, já fala, é responsabilidade. A Constituição, eu estou tentando abrir para você, ela diz lá no artigo 226 da Constituição Federal, no parágrafo 7º, ela diz assim, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade, entenda-se, paternidade e maternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal. Veja, então se os pais, eles planejam ter um filho, ou ainda que de forma inconsciente, não estavam planejando, mas essa criança veio ao mundo, essa criança tem o direito de ser amada por esses pais. E ambos têm, tá, a obrigação de amar aquelas crianças e ser responsáveis por aquelas crianças.
Mas nesse momento de pandemia, tem havido muitos casos assim? E esses casos têm chegado aos advogados, à justiça?
Muito, Luciana. Muito, muito. Infelizmente, mais do que a gente quer. Entendeu? Isso aí a gente consegue acompanhar porque tem jurisprudência, várias decisões de mães ou pais que estão com a criança entrando na justiça, pedindo para suspender a visita. E nós temos alguma, inclusive assim, quem gosta da matéria, vai jogar lá no Instagram, vai encontrar um monte de live, um monte de artigos discutindo exatamente sobre esse momento da pandemia e essa, vamos dizer, essa violência psicológica que existe nessa criança. Um filho que ficou um mês sem ver o pai, com medo de Covid. O pai sem conseguir ver essa criança, só conseguindo conversar com essa criança mara e pelo vídeo. Tá? Essa ausência, ela não tem mais volta. Foi, eu não volto o dia de amanhã. Então, tem que exercer, e aí é aquela preocupação. A mãe e o pai têm que saber, se eu sou mãe, eu sou responsável pelo meu filho. Eu não vou colocar meu filho em situação de risco. Se eu sou pai, e se eu sou um grupo de risco, por exemplo, se eu sou pai, eu estou trabalhando diretamente com o Covid, eu vou ter que ter a responsabilidade de chegar e falar para a mãe da criança, ó, mãe, não tem como eu ter contato com a criança agora. Nesse momento, a gente vai ficar isolado até que eu possa voltar a ter segurança de meu filho. Então, o que aí fala nesse artigo que eu te falei, ali, é exatamente isso. Os pais têm responsabilidade pelos filhos. Mas nós, seres humanos, somos uma coisa que a gente envolve o nosso ser e você fala o quê? A mãe com aquele sentimento de posse, ou o pai com o sentimento de posse, ela fala, não, eu vou deixar meu filho sair. Se meu filho morrer? E se meu filho pegar Covid? E se meu filho trazer Covid para cá? Então, nessa incerteza da doença e até nesse sentimento que a gente tem de posse, o que, que começa, o que, que acontece? Né? Nós passamos, então, a ter uma preocupação maior, né? E essa mãe, ou esse pai, aquele que está com a guarda da criança, pode ter sido uma guarda compartilhada, ele pede para que o outro não veja, como se o outro não tivesse a responsabilidade. Isso é uma coisa inerente a qualquer ser humano, vamos dizer, nós somos humanos, né? Então, é o nosso psicológico aqui que é muito forte nesse momento. E tá tudo certo? Eu não sei se continua, porque a Luciana caiu. Bom, mas enfim, então é esse o tema da parentalidade, né, que a gente está discutindo agora. É um tema muito importante e essa violência que existe é que nos preocupa, né? Como conter isso daí? O que, que nós podemos fazer para evitar essa violência?